está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 15 de agosto de 2025.
Vamos ao destaque do dia, indústria mais eficiente e sustentável.
Nova fábrica de automóveis chinesa é inaugurada em São Paulo.
A planta está alinhada com os princípios da nova indústria Brasil e deve produzir veículos híbridos e menos poluentes.
Presidente Lula destaca a criação de empregos com o empreendimento e diz que incentivos governamentais devem ajudar na instalação de mais fábricas.
Conte com o governo brasileiro, que aquilo que a gente puder fazer para que outras indústrias venham para cá, para que outros empregos sejam gerados, nós iremos fazer.
E o mercado de trabalho está aquecido em todo o país.
Dados divulgados hoje pelo IBGE apontam que a taxa de desemprego caiu em 18 estados no segundo trimestre desse ano.
As informações são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que mostrou a menor taxa de desocupação dos últimos 13 anos.
Você vai ouvir também Agosto Dourado.
Mês é dedicado ao incentivo à amamentação.
E Ministério da Saúde lança campanha para que mães recebam suporte de familiares e empregadores para garantir o aleitamento por mais tempo.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula participou agora há pouco da inauguração de uma fábrica de automóveis chinesa, a GWM, em Iracemápolis, São Paulo.
A meta é que o Brasil torne-se um polo de exportação para toda a América Latina.
Com a nova fábrica, são estimados investimentos de 4 bilhões de reais até 2026 e a abertura de 1.000 postos de trabalho até dezembro.
A nova fábrica é a primeira da montadora chinesa na América Latina e marca a estreia da GWM na produção nacional de veículos. A unidade fica na região de Campinas, a menos de 200 quilômetros da capital paulista. É o terceiro maior complexo da montadora fora da China. A expectativa é de que sejam gerados 1.000 postos de trabalho diretos até o final do ano. Os investimentos são estimados em 4 bilhões de reais até 2026. Em 10 anos, serão 10 bilhões de reais. O presidente Lula inaugurou a nova fábrica nesta sexta-feira e destacou a parceria comercial Brasil-China.
É importante que as pessoas saibam que o comércio do Brasil com a China hoje é simplesmente o de 160 bilhões de dólares. Portanto, meus caros, façam daqui do Brasil uma base, uma plataforma para vocês venderem o produto de vocês na América Latina. E contem com o governo brasileiro, porque aquilo que a gente puder fazer para que outras indústrias venham para cá, para que outros empregos sejam gerados, nós iremos fazer.
A GWM é a primeira montadora habilitada no programa de mobilidade verde, o Mover, do governo federal, para produzir modelos híbridos que combinam dois motores, um a combustão e outro elétrico com bateria recarregável. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou o desempenho da indústria automotiva no Brasil.
São 180 bilhões de investimentos que estão se realizando no Brasil só na indústria automotiva. O Brasil tem a oitava maior indústria automotiva do mundo. Ano passado, cresceu no mundo, em média, 2%. No Brasil, cresceu 9,3%.
A nova fábrica tem capacidade de fabricar 50 mil veículos ao ano, com foco em modelos híbridos e sustentáveis. A meta é fabricar veículos com 60% de conteúdo nacional até o ano que vem e exportar para toda a América Latina a partir do Brasil. De Iracemápolis, em São Paulo, Vanessa Casalino.
O IBGE divulgou hoje o detalhamento dos dados de desocupação por estado sobre o segundo trimestre deste ano.
Os números mostram que o desemprego caiu em 18 estados e permaneceu estável nos outros 9.
Segundo dados do IBGE, o Brasil atingiu no trimestre a menor taxa de desemprego da série histórica, iniciada em 2012, 5,8%.
Os estados de Santa Catarina, Rondônia e Mato Grosso se destacaram por apresentarem os menores índices de desocupação do país.
A taxa de desocupação do país no segundo trimestre de 2025 caiu em 18 dos 27 estados e ficou estável nas outras 9 unidades da federação. A média nacional foi de 5,8%, a menor desde 2012. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, a PNAD Contínua Trimestral, divulgada nesta sexta-feira, 15, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O analista de pesquisa William Krathoffer explica o que influenciou a queda na taxa de desemprego.
Essa melhora, ela foi puxada principalmente pelo setor privado e pelos trabalhadores por conta própria. Esse mercado de trabalho aquecido, resiliente, que vem se mostrando, ele traz benefícios para o trabalhador, como a redução do tempo de procura, que para todas as faixas de tempo analisadas pelo IBGE, de até um mês de procura, de um mês a menos de um ano e mais de um ano, houve redução do número de trabalhadores procurando emprego nesses períodos.
Pernambuco com 10,4%, Bahia 9,1% e Distrito Federal com 8,7% mostraram as maiores taxas, enquanto as menores foram registradas em Santa Catarina com 2,2%, Rondônia com 2,3% e Mato Grosso com 2,8%. No segundo trimestre de 2025, enquanto a taxa de desocupação da população em idade de trabalhar chegou a 5,8%, esse indicador foi de 4,8% para os homens e 6,9% para as mulheres. Por cor ou raça, o índice ficou abaixo da média nacional para os homens brancos, com 4,8%, e acima para os pretos, com 7%, e pardos, com 6,4%. Já a massa de rendimento real habitual cresceu com o Sudeste apresentando a maior taxa ao longo da série histórica. Em relação ao primeiro trimestre de 2025, a massa de rendimentos cresceu em 4 regiões. Somente o Sul apresentou estabilidade. Reportagem Claudimário Carvalho.
E a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, também apura outros dados sobre economia e acesso a direitos no país.
O detalhamento dela sobre internet em áreas rurais apontou que o acesso a esse serviço subiu mais de 150% em 2024, em comparação com 2016.
No ano passado, 89% da população que vive no campo já tinha algum tipo de conectividade.
E esse levantamento será usado pelo governo federal para mapear as localidades que ainda não têm acesso às políticas públicas de inclusão digital.
É difícil imaginar a vida sem internet. Precisamos dela cada vez mais, seja para resolver um problema no banco, conversar com amigos e com a família, estudar e até mesmo para se consultar com o médico. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano passado, 74 milhões e 900 mil domicílios brasileiros estavam conectados na rede mundial de computadores. O analista do Instituto, Gustavo Fontes, diz que o acesso à internet é cada vez maior.
Desde o início da série da pesquisa, iniciada em 2016, foi registrada uma expansão contínua, né, do percentual de domicílios com internet. Em 2016, por exemplo, pouco mais de 70% dos domicílios, né, tinham acesso à internet. Então, né, observamos um crescimento acumulado no período de mais de 20 pontos percentuais no que se refere aos domicílios em que havia utilização da internet.
Mas é no campo que o uso da internet mais cresce. Em 2016, 66,1% da população de 10 anos ou mais havia utilizado a internet. Em 2024, esse número subiu para 89,1%. Para a agricultora familiar Viviane Ferreira, que mora na área rural de Jacupiranga, São Paulo, internet é sinônimo de economia de tempo.
Nos ajudou bastante em questão de pesquisa em celular, pagamento de conta, chamar uma ambulância, compras em aplicativos, postagens, ajuda o bairro a desenvolver né? As pessoas se desenvolverem, né? E não perder tanto tempo. A gente perdia muito tempo indo na cidade pagar uma conta, por exemplo.
Segundo o pesquisador da Embrapa, Jaime Barbedo, a internet contribui com o desenvolvimento da agricultura e com a manutenção do jovem no campo.
Com essa penetração maior da internet nas casas dos produtores, a gente vê principalmente a camada mais jovem dessa população rural tendo a possibilidade de fazer cursos à distância, poderem se capacitar, e isso é importante, inclusive, para fixar o jovem no campo.
Os dados do IBGE mostram ainda que os brasileiros de 25 a 29 anos são os que mais utilizam a internet, e principalmente para acessar contas no banco, fazer compras ou utilizar algum serviço público. Jordan Paiva, diretor do Departamento de Projetos de Infraestrutura e Inclusão Digital, diz que ampliar o acesso à internet é dar cidadania para as pessoas.
A conectividade digital também é uma forma de você fazer a inclusão social das populações mais carentes. E essa parcela vai poder acessar serviços públicos digitais, né, e exercer sua cidadania de forma plena.
O Ministério das Comunicações vai utilizar os dados do IBGE para mapear as localidades que ainda não têm acesso às políticas públicas de inclusão digital. Uma das iniciativas é o programa Internet Brasil, criado para levar conexão à internet e inclusão digital aos estudantes e às suas famílias, principalmente para fins pedagógicos. Até janeiro de 2025, o Ministério das Comunicações disponibilizou 159 mil chips de acesso à internet, beneficiando 1.073 instituições de ensino distribuídas em 287 municípios de 8 estados brasileiros. Reportagem Graziele Bezerra.
E o Ministério das Comunicações também trabalha em outra frente para levar informação e entretenimento aos brasileiros que residem em áreas remotas da Amazônia Legal.
Têm sido aceleradas as concessões de autorizações para as emissoras de rádio das capitais dessas regiões, dessa região, retransmitirem sua programação para o interior.
Em 2 anos e meio, o número de autorizações subiu 1.860%, passando de 25 para 490 outorgas, de acordo com dados da Secretaria de Radiodifusão.
Outro destaque foi o aumento de autorizações para a abertura de rádios comunitárias, que passou de 85 para 274.
Já o número de autorizações para a instalação de retransmissores de sinais digitais de TV aumentou 6 vezes nesse período.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Pois é, mais de 600 mil pessoas ainda não aderiram ao acordo para receber os valores descontados indevidamente de suas aposentadorias e pensões.
O prazo para contestação dos débitos vai até o dia 14 de novembro.
E o INSS lembra que aqueles que entraram com ações judiciais também podem fazer a adesão.
Segundo o governo, são 613 mil aposentados que têm direito ao ressarcimento, mas que não aderiram ao acordo para receber o dinheiro de volta. Quem aderir vai receber o valor total, com correção pela inflação, na conta onde recebe a pensão ou a aposentadoria. Até agora, mais de 1 milhão e 800 mil aposentados já aderiram ao acordo. Isso representa 75% dos que estão aptos e 99% deles vão receber o dinheiro até a próxima segunda-feira. Podem aceitar o acordo os aposentados e pensionistas que sofreram os descontos entre 2020 e 2025. Para fazer a adesão, o primeiro passo é contestar o desconto indevido até o dia 14 de novembro pelo aplicativo Meu INSS, central de telefone 135 ou pelas agências dos Correios. Depois disso, é hora de esperar as respostas das entidades. Elas têm o prazo de 15 dias úteis. Se elas não responderem, o próprio sistema já libera a adesão ao acordo. Quem entrou na justiça para receber os valores descontados indevidamente e ainda não recebeu, também pode aderir. Mas para isso, precisa desistir da ação. Nesse caso, o INSS vai pagar 5% de honorários aos advogados para as ações individuais iniciadas antes de 23 de abril. Márcia Fernandes, para a Voz do Brasil.
A quantidade de beneficiados com o programa Bolsa Atleta aumentou.
Mais de 9 mil esportistas que aderiram à iniciativa... Mais de 9 mil esportistas já aderiram à iniciativa, o maior número desde a criação do programa.
O número de esportistas que aderiram ao programa Bolsa Atleta bateu recorde este ano. Foram 9.207 atletas que assinaram o termo de adesão e vão começar a receber o benefício já no próximo mês. É o maior número de beneficiários desde a criação da iniciativa. A lista divulgada pelo Ministério do Esporte com o nome dos bolsistas confirma a liberação do auxílio para a preparação no ciclo olímpico até Los Angeles 2028. As adesões superam em cerca de 5% a lista de 2024, o que significa quase 600 atletas a mais sendo atendidos este ano. Criado em 2005, o Bolsa Atleta é o maior programa de patrocínio individual de atletas no mundo. Atende modalidades olímpicas e paralímpicas, do nível estudantil ao pódio. As bolsas mensais garantem que os esportistas de alto rendimento possam se dedicar aos treinos e competições, aumentando as chances de medalhas e vitórias nas disputas internacionais. Thaísa Vitória, para a Voz do Brasil.
O Ministério da Saúde quer mobilizar a sociedade sobre o acolhimento das mães na amamentação.
Por isso, o mês está sendo dedicado à conscientização da importância desse ato para a saúde das crianças e das lactantes, no que é chamado o Agosto Dourado.
E uma campanha foi lançada para estimular que mães tenham suporte para amamentar por mais tempo, de forma exclusiva até os 6 meses e complementada até 2 anos ou mais.
Ana Carolina da Costa Rodrigues é mãe de Maria Alice. As dobrinhas no corpo da pequena de 4 meses mostram que ela está saudável e dentro do peso correto para a idade. A fonte de alimentação é só uma, a amamentação. O leite materno garante a Maria Alice tudo o que ela precisa e mais, amor e carinho.
É um momento muito único entre eu e ela, que a gente sabe que um dia vai acabar e eu já tô com meu coração, né, dolorido, mas vamos tentar, pelo menos até os 2 anos, que a Maria, ela fique bem saudável, né, com um leite.
A amamentação deve ser a principal fonte de alimentação dos bebês até 6 meses. E a recomendação é que se estenda até pelo menos os 2 anos de idade, de forma complementar. Este ano, o Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização sobre a importância do aleitamento materno, tem como tema Priorize a Amamentação, Crie Sistemas de Apoio Sustentáveis. Segundo Priscila Olim Silva, assessora técnica do Ministério da Saúde, o objetivo é mobilizar a sociedade e criar ambientes acolhedores para que mães possam amamentar por mais tempo.
A gente precisa dar condições favoráveis para que a mulher amamente durante o tempo que ela deseje, durante o tempo que é recomendado também. E para isso ela precisa de apoio familiar, ela precisa de apoio adequado dos serviços, dos profissionais de saúde, dos empregadores, ela precisa ter todas essas condições para conseguir amamentar.
E para aquelas mães que não conseguem amamentar seus filhos, existem os bancos de leite. Eles garantem a oferta de leite humano para bebês prematuros ou de baixo peso internados em unidades neonatais. Hoje, o Brasil conta com 226 bancos de leite em todo o país. é a maior e mais complexa rede de bancos de leite do mundo. Uma iniciativa do Ministério da Saúde, que recebeu neste mês o anúncio de um investimento de mais de 40 milhões de reais para qualificar e ampliar os serviços já oferecidos. Todas as informações sobre a amamentação estão disponíveis em gov.br/saúde/amamentação. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E a gente lembra às mães que os bancos de leite também oferecem orientação e auxílio para ajudar as crianças na pega do peito, no início da amamentação.
As pessoas idosas estão entre os grupos mais vulneráveis da sociedade.
São muitos os casos de abandono familiar, quando a pessoa está em situação de incapacidade, exploração patrimonial e agressões físicas.
Para dar mais suporte a essas pessoas, o governo federal estabeleceu um novo protocolo que prevê prioridade máxima para denúncias de violência contra pessoas idosas nos canais da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.
Ricardo Leal é assistente social há mais de 20 anos e dedica a vida ao cuidado com pessoas idosas. Trabalha em uma instituição de acolhimento no Distrito Federal que abriga mais de 90 residentes, todos encaminhados pelo Sistema de Proteção Social. Ele conta que muitos chegam em situação de violência.
A gente já recebeu casos aqui de uma família inteira de idosos chegarem aqui vítimas de maus tratos, né? De estarem sem comer por diversos dias, braço quebrado. Né, sofreu diversas violações.
A história de Dona Maria José, de 82 anos, é um exemplo claro do que muitos idosos enfrentam.
Eu vim em 2003, trazida pelo hospital de base. Adquiri um câncer e depois do câncer eu não tinha nem emprego, nem a saúde boa para trabalhar. Então alguém, a minha doutora, me trouxe para aqui. Ninguém apareceu, ninguém. Mas quando eu recuperei, eu tinha vontade de cuidar da minha vida de novo, né? E voltei a fazer isso.
Casos assim não são exceção. De acordo com o painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, foram registradas no ano de 2024 mais de 960 mil violações dos direitos das pessoas idosas. As agressões mais comuns são a violência física e psicológica, abandono, negligência e exploração financeira. Agora, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos estabeleceu prioridade absoluta para denúncias envolvendo pessoas com 60 anos ou mais. O novo protocolo detalha a idade, mobilidade, tipo de violência e até se o caso envolve discriminação por idade. Os operadores do Disque 100, que funciona 24 horas por dia, são capacitados de forma contínua para lidar com esse público. A coordenadora-geral do Disque 100, Franciele Cunha, explica como a população pode acessar o serviço.
Tanto via telefone, discando 100, como via WhatsApp, no número DDD 61 99611 0100, também no Telegram, digitando Direitos Humanos Brasil, e no chat em Libras, da Ouvidoria Nacional do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O Disque 100, ele atende diversos grupos vulneráveis. Ele faz o acolhimento, o registro dessa denúncia e também o encaminhamento dela.
Mas garantir dignidade às pessoas idosas vai além de responder a denúncias. Também significa construir políticas públicas que previnam essas situações e fortaleçam a autonomia na terceira idade. Nesse sentido, o secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva, detalhe alguns programas que o governo federal oferece direcionados a esse público.
O programa Envelhecer nos Territórios, que tem uma lógica de pensar o direito de envelhecer onde as pessoas queiram, que é o seu território, ou algum território que ela queira estar presente. E o outro programa, que é o Viva Mais Cidadania, que é um programa já alinhado ao artigo 5º da Convenção Interamericana, que fala do direito de garantir a cidadania, as pessoas idosas que sofrem discriminações e estão sob várias vulnerabilidades.
O governo federal ainda disponibilizou recentemente um guia de orientação para conselheiros, agentes de direitos humanos e outros atores que atuem com riscos e desastres, para ajudar a qualificar as ações para atendimento, articulação e acompanhamento de pessoas idosas em situação de riscos e desastres. O material pode ser acessado no endereço gov.br/mdh. Reportagem Caroline Blaut.
A advocacia Advocacia Geral da União solicitou à Meta, controladora do Instagram e do Facebook, a remoção de anúncios ilegais de jogos de apostas online.
Segundo a AGU, foram encontrados na biblioteca de anúncios da Meta centenas de resultados de publicidade de perfis de companhias que não estão reguladas conforme a legislação brasileira.
Na notificação, a AGU pede que a publicidade ilegal seja removida no prazo de 48 horas.
E que a Meta não impulsione novamente conteúdo de empresas que não estão autorizadas pelo Ministério da Fazenda a exercerem atividade de apostas e jogos online.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal marca julgamento dos réus do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado.
Superior Tribunal de Justiça pode homologar sentença com alteração completa de nome de brasileiro realizada no exterior.
Tribunal Superior do Trabalho anula pedido de demissão e determina indenização à gestante que não sabia estar grávida.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal convocou sessões ordinárias e extraordinárias para o julgamento da ação penal referente ao núcleo 1 da denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre a tentativa de golpe de Estado.
O ministro Cristiano Zanin marcou o julgamento para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. Neto Costa.
A definição das datas do julgamento foi solicitada ontem pelo ministro relator Alexandre de Moraes, que comunicou ao ministro Zanin o encerramento da instrução processual, o cumprimento das diligências complementares e a apresentação das alegações finais pela PGR e por todos os réus. Vão ser julgados o réu colaborador tenente-coronel Mauro Cid, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Alexandre Ramagem, o almirante Almir Garnier, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e os generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. Eles respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.
Superior Tribunal de Justiça decide que é possível homologar sentenças estrangeiras que alterem completamente o nome de brasileiros, inclusive o sobrenome.
Com isso, a sentença estrangeira passa a ser válida no Brasil. Fátima Uchoa.
Um pedido de homologação de sentença foi feito por um brasileiro domiciliado nos Estados Unidos que tem certidão de naturalização norte-americana e fez a mudança do nome conforme a lei daquele país. Na alteração, o sobrenome da família foi totalmente retirado. O Ministério Público Federal se manifestou pela improcedência do pedido de homologação, mas a Corte Especial do STJ atestou que os requisitos legais e regimentais foram cumpridos, como a apresentação de todos os documentos exigidos com tradução e a sentença definitiva de autoridade estrangeira competente. Para a relatora ministra Isabel Galotti, não houve ofensa à ordem pública, à soberania nacional ou à dignidade da pessoa humana.
Gestante consegue anular pedido de demissão e vai ser indenizada.
Em julgamento no Tribunal Superior do Trabalho, ficou comprovado que a servente de limpeza só soube da gravidez após pedir demissão. Renata Gorga.
Além de solicitar a anulação do pedido, ela requereu indenização substitutiva do período de estabilidade provisória. A quarta turma do TST acatou os pedidos, porque a demissão não havia sido homologada pelo sindicato da categoria.
Tribunal Superior Eleitoral cedia encontro com influenciadores digitais.
O TSE reforçou a confiança no sistema eletrônico de votação. Fábio Ruas.
O encontro Leis e Likes reuniu 26 criadores de conteúdos digitais que tiveram a oportunidade de conhecer melhor o papel da Justiça Eleitoral, além de propor ideias. O evento é promovido pelo STF, com o apoio do YouTube, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Associação dos Magistrados Brasileiros, sem a utilização de recursos públicos.
A Justiça Federal no Maranhão condenou 3 mineradoras e uma empresa por extração ilegal de areia em área de proteção ambiental.
A ação foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
As extrações ilegais aconteciam na zona rural de São Luís, no Maranhão, em uma área vizinha à área de preservação permanente e sem as devidas licenças ambientais exigidas por lei. As atividades estavam aterrando córregos e colocando em risco o curso d'água, algo proibido por lei. Os réus foram condenados ao pagamento de indenização de R$2 milhões e terão até 3 meses para apresentar um plano de recuperação de área degradada.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. PEC do Banco Central ganha medida para proteger o PIX. Congresso vai analisar vetos à lei do licenciamento ambiental. Projeto obriga redes a notificar autoridades sobre crimes virtuais. Boa noite. O relator da PEC da isonomia do Banco Central incluiu na proposta um artigo que blinda o PIX contra possíveis taxações. O texto já deve ser votado na próxima quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Mais detalhes com Marcela Cunha.
O relatório do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, muda o regime jurídico do Banco Central, concedendo autonomia orçamentária e financeira e estabelecendo regras inéditas para o funcionamento da instituição. Entre os pontos está a inclusão de um dispositivo constitucional para garantir a gratuidade do PIX para pessoas físicas e a sua gestão exclusiva pelo Banco Central. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insinuou que o PIX poderia prejudicar os interesses de empresas americanas. Segundo Plínio Valério, a mudança busca proteger o PIX de futuras taxações e do que chamou de ingerências políticas e internacionais.
Hoje, brasileiro não vive sem o PIX. São 180 milhões de PIX por dia e são apenas 32 pessoas cuidando do PIX. Por quê? Porque eles não podem abrir concurso, não podem contratar nem deslocar ninguém. Sem contar os que vão se aposentar em 4, 5 anos e os que estão saindo para o mercado privado. Então a gente tentou blindar com instruções internas, que seria taxação, e externas.
Também estão previstos na proposta limites para o crescimento das despesas do Banco Central, preservação dos direitos de servidores e aposentados na transição para o novo regime. O texto deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça no próximo dia 20.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, celebrou o acordo entre Brasil e China para promover o desenvolvimento regional por meio de cooperação econômica, logística e tecnológica, com foco em sustentabilidade. O memorando assinado inclui intercâmbio de políticas e prevê parcerias em áreas como bioeconomia, que pode fortalecer o comércio bilateral.
O incentivo à inovação regional, melhor distribuição das atividades produtivas, governança ecológica de biomas e bacias hidrográficas. O acordo também abre espaço para ampliar o comércio de produtos de bioeconomia brasileira.
Já o senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, parabenizou 70 senadores que apoiaram a criação de uma CPI para investigar a sexualização de menores nas redes sociais após denúncias feitas pelo influenciador Felca. Ele se disse confiante na leitura do requerimento em plenário e classificou as denúncias como gravíssimas. vítimas, por envolverem influenciadores e possível incentivo à pedofilia.
A denúncia do Felca revela uma rede de conteúdos que, sob o disfarce de entretenimento, corrompe a percepção de uma geração inteira. Estamos diante de uma verdadeira epidemia de sexualização de nossas crianças.
Também após as denúncias do influenciador digital, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, apresentou um projeto que obriga as plataformas a notificarem conteúdo criminoso. Entre eles, a exposição indevida de menores, racismo, apologia à prática de delitos e de vídeos ou imagens com atos sexuais não consentidos. Repórter Érica Christian.
O projeto da senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, determina que as plataformas digitais comuniquem no prazo de 24 horas o Ministério Público e a autoridade policial sobre a notificação de usuários por publicações ilícitas. Entre elas estão postagens com exposição indevida de crianças e adolescentes, racismo, incitação à prática de crimes e divulgação de conteúdo sexual não consentido. Elisiane Gama ressaltou que as plataformas podem usar os próprios algoritmos para fazer essa notificação.
As Big Techs, ela usa o algoritmo para expandir esse conteúdo. O que nós precisamos fazer é, as Big Techs, elas precisam, na verdade, utilizar a informação que ela tem, que é o conhecimento desse conteúdo, para levar, de fato, a autoridade policial.
Segundo o projeto, no ato da comunicação às autoridades sobre o conteúdo ilícito, as plataformas deverão identificar o usuário e fornecer a postagem, que deverá ser preservada por 180 dias. Elisiane Gama disse que as sanções às redes sociais deverão ser definidas numa regulamentação após a aprovação desta proposta.
Ao estabelecer a obrigatoriedade, a regulamentação traz a sanção e automaticamente nós temos um terceiro passo, que é a fiscalização da lei.
O projeto, que ainda será discutido nas comissões, ainda estabelece que as plataformas digitais deverão inserir no perfil notificado uma advertência pública sobre o conteúdo sensível.
Os 63 vetos do presidente Lula ao PL do licenciamento ambiental, aprovado em julho pelo Congresso, podem ser votados em breve. Enquanto isso não acontece, alguns senadores e ambientalistas criticam pontos da proposta. A reportagem é de César Mendes.
Entre os trechos suprimidos do texto aprovado pelo Congresso estão dois pontos considerados centrais: o veto ao procedimento simplificado na licença ambiental especial, LAI, para empreendimentos estratégicos, e a ampliação da LAC, licença por adesão e compromisso, a projetos com médio potencial poluidor. Sueli Araújo, do Observatório do Clima, defende a LAC só para empreendimentos com pequeno potencial poluidor, mas critica a manutenção da licença ambiental especial.
Não é aceitável um licenciamento simplificado para obras de alto impacto. E há, sim, simplificação na LAI.
Já o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, criticou o veto à permissão de que estados e municípios tenham autonomia no licenciamento.
Não há superioridade entre os órgãos ambientais do Brasil, o IBAMA e o órgão ambiental do Estado. Não há hierarquia entre eles.
Ainda não há data prevista para análise pelo Congresso dos vetos à Lei Geral do Licenciamento Ambiental.
O filme O Sonho de Abdias, produzido pelo Senado, será exibido no Festival de Cinema de Gramado. A iniciativa foi uma das ações comemorativas dos 200 anos da Casa Legislativa. Os detalhes com o repórter Pedro Pincer.
Filmado no plenário do Senado, com a participação de atores profissionais e servidores voluntários, o filme O Sonho de Abdias, de Felipe Gontijo e Kleber Macedo, tem a duração de 7 minutos. Personagem principal, Abdias do Nascimento é representado pelo ator Rocco Pitanga, que conversa com a estudante Janaína, vivida pela atriz Sofia Rosa, sobre o sonho de um Senado mais representativo, já que antes dele, nenhum senador se declarou negro. A obra em 3D leva o público a uma experiência única, como se estivesse ao lado de Abdias Nascimento, por ocasião do primeiro pronunciamento no plenário do Senado. Assessor técnico da Secretaria de Relações Públicas do Senado, Daniel Souza destacou a importância de a história de Abdias do Nascimento ser cada vez mais conhecida.
Ele foi muito importante para vários avanços significativos que a gente teve nas discussões e, sobretudo, nas conquistas legislativas relativas à população negra do país. Então, contar a história de Abdias é também fortalecer essa luta pelas causas sociais e raciais do nosso país.
As exibições em Gramado acontecem nos dias 22 e 23 de agosto.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Na última quarta-feira, dia 13 de agosto, o Tribunal de Contas da União apresentou os resultados do processo que acompanha o uso de recursos federais para a reconstrução do Rio Grande do Sul. O TCU concluiu que não houve irregularidades na autorização ou na execução dos créditos extraordinários. O valor destinado à recuperação dos municípios atingidos pelas chuvas extremas no ano passado foi de R$ 42 bilhões de reais. Os recursos liberados para situações de calamidade pública ficam de fora do orçamento. Do total, 95% foram aplicados diretamente pela União e 5% repassados a estados, municípios e entidades sem fins lucrativos. A análise será enviada ao Congresso Nacional, ao Ministério da Fazenda e ao Governo do Estado. O TCU vai continuar acompanhando a execução dos recursos. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Presidente defende medidas de socorro a empresas afetadas pelo tarifaço.
Comissão cria cadastro de condenados por crimes sexuais contra crianças.
Deputados sugerem medidas para proteger crianças no ambiente virtual.
Boa noite. Alfredinho, do PT de São Paulo, ao elogiar a coragem de influenciadores digitais que usam as redes para denunciar questões graves, como a prostituição infantil, defende a punição mais severa dos envolvidos nesses crimes.
O legislador cobra a regulamentação das plataformas, apontando a responsabilidade delas na divulgação de crimes digitais. Alfredinho destaca a relevância que o tema ganhou nos debates do Legislativo e na imprensa e declara seu apoio ao projeto do governo federal para regulamentar as redes.
Júlio César Ribeiro, do Republicanos, do DF, é relator de dois projetos que exigem autorização judicial e comunicação às autoridades sobre menores influenciadores. Ele também quer ouvir autoridades na busca de soluções contra a exploração de crianças em ambiente digital.
Os objetivos, segundo Júlio César Ribeiro, são proteger os menores da exposição indevida, buscando estratégias de fiscalização, responsabilizar quem lucra com a exploração e conscientizar as famílias sobre o risco de exposição de menores em ambientes digitais.
Socorro Neri, do PP do Acre, cobra a votação de projeto que estabelece regras para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. A deputada aponta o avanço da violência online e responsabiliza as plataformas pela falta de controle sobre conteúdos criminosos.
Socorro Neri ressalta que o projeto obriga as chamadas Big Techs a adotarem mecanismos de segurança como controle parental e a retirada rápida de conteúdos ilegais. Ela afirma que o Brasil precisa seguir o exemplo de países europeus que já adotaram medidas específicas sobre o tema. Votação.
E a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais deve ser destaque na pauta do plenário nos próximos dias. O repórter Cid Queiroz detalha o que mais está com o debate avançado.
A pauta da semana no plenário será definida numa reunião do Colégio de Líderes, marcada para amanhã de terça-feira. Em entrevista ao canal de notícias Globo News, o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que quer votar o projeto que cria regras de proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Já o líder do PL, deputado fluminense Sóstines Cavalcante, anunciou um acordo para a votação do projeto que institui o Estatuto do Jovem Aprendiz.
Presidente, só para comunicar a Vossa Excelência que a gente retira a obstrução para votar a matéria que iria ser votada semana que vem.
Os deputados aprovaram urgência para a votação no plenário do projeto para a criação de mecanismos de financiamento às cooperativas rurais que produzem energia solar. O deputado capixaba Helder Salomão, do PT, explica como vai funcionar esse incentivo.
Se estabelece um fundo garantidor e isso dará mais segurança, mais acesso e garantia que os pequenos e que as cooperativas possam efetivamente atuar na geração de energia limpa. Nós precisamos passar por um processo de transição energética e estimular os pequenos.
Também foi aprovado requerimento para a inclusão na pauta do Acordo do Brasil com as Nações Unidas para a realização em Belém da COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. O deputado Gaúcho Bongás, do PT, explica a importância do evento para o Brasil.
É um grande evento, um acontecimento para o Brasil que só enriquece como enriqueceu as outras convenções que foram realizadas. O Brasil foi protagonista delas, tanto do G20, do BRICS, do reforço de outros organismos internacionais. A formalização desse convênio Brasil com as Nações Unidas para poder estruturar fisicamente esse espaço e ao mesmo tempo oportunizar o debate que está se fazendo hoje de conferências preparatórias em todos os espaços que eu vejo das organizações da sociedade civil e pelos governos.
Também podem entrar na pauta o projeto que institui a Semana Nacional da Saúde na Escola, a proposta que regulamenta os programas de milhagem das companhias aéreas, a proposta de emenda à Constituição que permite a acumulação de cargos de professor da rede pública e o projeto de lei complementar determinando que o ISS sobre serviços de guincho e guindaste seja pago no local da obra. O deputado Eli Borges, do PL do Tocantins, explica que essa regra precisa ficar bem definida na legislação.
O ISS, ele pode ser cobrado atualmente no município sede da empresa ou no local da obra, dependendo da interpretação. E isso nós temos que deixar claro, e esta é a proposta. Presidente, a proposta para clarear o que entendo ser uma definição em respeito ao município que oferece as condições para a execução da atividade. Essa é a minha posição e este clareamento deixa muito claro na questão de impostos acerca de quem vai se beneficiar desta cobrança.
Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Justiça.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, critica o ministro do STF, Alexandre de Moraes, a quem chama de ditador. Ele destaca que mais de 40 senadores já apoiam o impeachment do ministro e espera que o Congresso dê seguimento ao processo.
Gustavo Gayer afirma que o domínio autoritário do ministro, em suas palavras, está prestes a acabar e que milhões de brasileiros já deixaram claro seu descontentamento nas ruas. Ele alerta que quem apoiar o autoritarismo também vai sofrer as consequências.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, acusa o Congresso de se omitir diante do avanço do STF sobre as competências do Legislativo. O deputado critica a falta de reação de parlamentares e defende o fim das decisões monocráticas por parte da Suprema Corte.
Delegado Palumbo argumenta que a subordinação do parlamento ao STF compromete o equilíbrio entre os poderes. Ele cobra a coragem dos colegas para enfrentar o que considera uma distorção institucional e afirma que assinou o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, cita mais de 2 milhões de casos de fraudes envolvendo o INSS para cobrar a instalação de CPMI para examinar a situação. Ao mesmo tempo, a deputada reclama de interferências do STF, atrasando investigações importantes ao país.
Em sua crítica à atuação do Supremo, Adriana Ventura cobra também o fim do foro privilegiado, que, segundo ela, protege 55 mil pessoas no Brasil. A parlamentar cita países nos quais inexiste o foro privilegiado e exige respeito à regra de que todos são iguais perante a lei.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, critica a desinformação e as mentiras usadas para justificar políticas equivocadas, como a intervenção federal em Brasília e o tarifaço imposto pelos Estados Unidos, ressaltando dados que contradizem essas alegações.
Chico Alencar condena o bloqueio da mesa diretora, que impediu o funcionamento do parlamento por mais de 30 horas, e denuncia a morosidade e a falta de rigor na punição dos deputados responsáveis pelo bloqueio, classificando a situação como um desrespeito à sociedade.
José Hildo Ramos, do PT da Bahia, critica a invasão da Câmara por deputados federais que violou o decoro parlamentar e impediu a realização de sessões. Ele ressalta a gravidade do episódio e a necessidade de cumprimento do regimento interno para preservar a ordem e a credibilidade do parlamento.
Além disso, destacou que a obstrução atrapalhou a votação de pautas essenciais para combater as desigualdades, como a reforma do imposto de renda, a escala 6x1 e a taxação dos super-ricos. José Hildo Ramos enfatiza a responsabilidade da casa em agir para restaurar sua imagem perante a sociedade.
Dimas Gadelha, do PT do Rio de Janeiro, destaca a importância das políticas públicas priorizadas pelo governo, como o Bolsa Família, a Cozinha Solidária e o Programa de Aquisição de Alimentos, que beneficiam os mais vulneráveis.
Dimas Gadelha também ressaltou o combate à fraude no INSS, que resultou na devolução de mais de R$1 bilhão a aposentados e pensionistas lesados. Além disso, o deputado elogia a iniciativa de priorizar projetos que garantam a segurança das crianças na internet.
Segurança Pública.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, denuncia a violência que estão expostos os moradores de Vila Velha. Segundo o parlamentar, há décadas uma região conhecida como Faixa de Gaza está sob domínio de facções criminosas.
Messias Donato lamenta a morte de inocentes, como as ocorridas no último dia 10, e cobra ações efetivas das forças de segurança. Ele denuncia o uso de menores para encobrir os verdadeiros responsáveis por crimes e diz que vai se empenhar na luta por justiça e segurança para a região.
A Comissão de Segurança da Câmara aprovou a criação de um cadastro de condenados por crimes sexuais contra crianças. A repórter Paula Moraes tem os detalhes.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou um projeto que cria o Cadastro Nacional de Condenados por Crimes contra a Dignidade Sexual da Criança e do Adolescente, com informações sobre o criminoso. O projeto prevê que os indivíduos registrados no cadastro fiquem impedidos de exercer atividades que demandem contato com crianças e adolescentes. O cadastro será mantido pelo Poder Executivo e operado em convênio celebrado com os estados por meio dos órgãos de segurança pública, Ministério Público e Poder Judiciário. No ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que cria o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, mas a lei não prevê proibição para que condenados exerçam atividades em que haja contato com crianças e adolescentes. A relatora do projeto na Comissão de Segurança, a deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, considerou o texto mais uma ferramenta na proteção das crianças e adolescentes.
Entre os crimes que assumem excepcional gravidade estão aqueles de natureza sexual, cometidos contra criança e adolescente. As marcas físicas, emocionais e psicológicas tornam-se perenes, fazendo que as vítimas, pelo resto de suas vidas, carreguem esse peso em suas almas, afetando suas relações futuras.
A proposta que cria o Cadastro Nacional de Condenados por Crimes contra a Dignidade Sexual da Criança e do Adolescente ainda precisa ser analisada pelas comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família e de Constituição e Justiça antes de seguir ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Relações Exteriores.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acusa parlamentares da direita de submissão a interesses estrangeiros por apoiarem a política tarifária dos Estados Unidos contra o Brasil. O deputado alerta que a medida, além de prejudicar a economia nacional, objetiva desestabilizar o governo.
Ivan Valente também critica o uso político da pressão internacional para atacar o Supremo Tribunal Federal. Ele avalia que existe uma clara tentativa de deslegitimar o sistema de justiça brasileiro por interesses antidemocráticos.
Jorge Sola, do PT da Bahia, denuncia que o ex-presidente Jair Bolsonaro cometeu crimes graves ao atuar como informante dos Estados Unidos, confessando espionagem e solicitando intervenção estrangeira no Brasil. O deputado alega que os atos configuram traição à soberania nacional.
O parlamentar alertou para o impacto dessas ações na escalada das tensões diplomáticas e na economia brasileira, citando tarifas punitivas que prejudicam as exportações e o emprego. Jorge Sola compara a gravidade dos crimes cometidos por Bolsonaro com punições aplicadas em outros países.
Economia.
Hugo Mota defende a aprovação de medida provisória que socorre empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos. A reportagem é de Silvia Munhato.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, defendeu em suas redes sociais a aprovação da medida provisória que socorre empresas exportadoras impactadas pelo tarifaço de 50% imposto pelo presidente norte-americano Donald Trump ao Brasil. Mota disse que algumas causas estão acima de preferências partidárias. Entre as medidas previstas na MP estão R$30 bilhões em créditos, condicionados à manutenção de empregos. Os gêneros alimentícios que deixaram de ser exportados por causa das tarifas, também poderão ser comprados de forma direta por órgãos da administração pública da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Os prazos de suspensão de tributos previstos no regime especial de drawback poderão ser prorrogados por um ano. O drawback é quando a empresa compra produtos sem imposto para poder usar em produtos que serão exportados. A Receita Federal também vai adiar a cobrança de impostos de empresas afetadas. As medidas repercutiram de maneira positiva entre os deputados que usaram a tribuna do plenário da Câmara na quarta-feira. Para o deputado Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, a situação é grave e requer a união dos parlamentares.
Esse não é momento de vaidades, de disputas partidárias ou de egos inflamados. É momento de unidade, de maturidade e de ação coordenada. Quando 75 mil empregos estão em risco, meu estado, a única bandeira que deve ser levantada é a do trabalho e do sustento das famílias brasileiras.
O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, criticou o impacto da ajuda nas contas públicas.
Ah, porque vai dar R$30 bilhões para ajudar as empresas que são vítimas de tarifaço. Ora, quem vai pagar a conta é o trabalhador. Para benefício de quem? De alguns poucos beneficiados à escolha do governo. Essa que é a grande verdade.
A medida provisória que trata da ajuda às empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos deverá ser analisada por uma comissão mista da Câmara e do Senado e em seguida pelos plenários das duas casas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Saúde.
Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, comemora a inauguração do primeiro SAMU indígena do país, na cidade de Dourados. O deputado afirma que a iniciativa atende a mais de 20 mil pessoas e representa um marco histórico na saúde pública brasileira.
Geraldo Rezende também anuncia a licitação para a construção de duas novas unidades básicas de saúde para as comunidades indígenas do estado. Ele assinala a importância das ações para o bem-estar dos povos originários e atribui as conquistas ao bom diálogo com o Ministério da Saúde.
Comissão aprova projeto que obriga SUS a aceitar exames da rede privada. A repórter Maria Neves tem mais detalhes sobre a proposta.
Aprovado na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, projeto obriga profissionais do Sistema Único de Saúde a aceitar exames realizados em laboratórios particulares. O texto assegura ainda que a ordem de espera por procedimentos no Sistema Público de Saúde não seja alterada em função da realização realização dos procedimentos na rede particular. O autor do projeto, o deputado Jefferson Campos, do PL Paulista, argumenta que a medida visa oferecer uma alternativa para agilizar procedimentos e serviços de saúde de baixa, média e alta complexidade pelo SUS. Na opinião do parlamentar, a possibilidade de utilizar exames realizados em laboratórios privados pode reduzir as filas de espera e proporcionar uma resposta mais rápida e eficiente aos pacientes. Relatora do texto na Comissão de Saúde, a deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, explica que atualmente a grande maioria dos profissionais do SUS já aceita esses exames. No entanto, afirma que ainda há casos de recusa. Ana Paula Lima argumenta que a realização de exames pelos próprios pacientes pode, inclusive, acarretar redução de custos para os serviços públicos de saúde.
Eu acho que é uma economia para Sistema Único de Saúde, pode agilizar os procedimentos quando há uma intervenção cirúrgica e esses pacientes vão ficar muito mais seguros. Vai possibilitar, inclusive, a agilidade do diagnóstico e também da realização de algum procedimento cirúrgico para que as pessoas possam, então, sair dessa fila e, se tiverem as condições necessárias, fazerem os exames na rede privada.
A deputada lembra que no Sistema Único de Saúde, cirurgias e outros procedimentos são adiados por falta de algum exame que o paciente demora para realizar na rede pública. Também por isso, defende que aceitar os exames feitos na rede privada parece algo positivo, que vai ajudar o sistema a funcionar melhor, evitando a ociosidade de profissionais e de recursos físicos. A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Desenvolvimento Regional.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, destaca a inauguração da Empasa, a maior biorrefinaria de etanol de milho da América Latina, instalada em Balsas. De acordo com o deputado, a empresa vai processar 2 milhões de toneladas de milho por ano e gerar 925 milhões de litros de etanol.
Hildo Rocha ressalta que a indústria já gerou mais de 3 mil empregos na construção e mantém 500 trabalhadores na operação. Ele enfatiza que o projeto impulsiona a economia local com o crescimento da produção de milho e a criação de cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos na região.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.